Deus te abençoe, amém? Abre a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Você sabia que o primeiro evangelho escrito foi o Evangelho de Marcos? Sim ou não? Não? Sim? Não? Não foi Mateus, foi Marcos. Todos acharam? Podemos ler? Sim ou não? Está na Bíblia, pode procurar que está aí mesmo. Vamos ler? E foram para Jericó. Pode ficar em pé, por favor. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem. Levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Pai, obrigado por tua palavra. Fala comigo, fala com teu povo, fala com cada um que está aqui, com aqueles que estão nos assistindo, que a tua voz encontre o nosso coração nessa noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Quero trabalhar aqui o versículo 49. Ele está chamando você. Você pode repetir comigo? Irmãos, esse texto ele tem muitas lições. Eu não vou explicar o contexto, porque é uma história, é mais um encontro de Jesus com alguém que precisava de uma cura. Mas eu quero destacar alguns aspectos na nossa caminhada, nesse encontro que temos com Cristo. Como se dá isso? Como nós podemos ser chamados por Jesus? E o que nós fazemos quando formos chamados por Jesus? O que eu tenho que fazer? Amém? Primeira lição que eu aprendo com esse cego, o cego Bartimeu, é distinguir-se na multidão. Nós temos a tendência de ser igual. A gente tem medo de pagar mico, tem medo de ser diferente. Normalmente, no ambiente de escola, Dudu, a gente vai lá e quer fazer igual aos outros, né? Um torce para o Flamengo, todo mundo quer torcer para o Flamengo, entendeu? Esse negócio, esses maus caminhos... esses maus caminhos, é assim, a gente olha e quer seguir. E na verdade, muitas vezes nós entramos no meio da multidão e perdemos o foco. Eu lembro, meu chefe, pastor Marcos, veio para um evento aqui, lá naquele negócio que tem em Jacarepaguá, lá na Rio Centro, obrigado. Veio do Rio Centro e estava naquela onda de arrastão no Rio de Janeiro e aquela multidão no Rio Centro e um evento e de repente ele viu uma galera saindo correndo. O que ele fez? Saiu correndo. Aí correu, chegou uma hora que ele falou assim: ô moça, por que está todo mundo correndo? Ela falou: é que o Giannettini está chegando ali e a gente está correndo para ver. Deixa eu te dizer, não fique olhando para a multidão. Faça diferente. A multidão está numa zona de conforto, a multidão está acomodada na fé, a multidão vem e vai, a multidão chega na igreja, vai embora da igreja. Seja diferente, seja aquele que está se levantando, que está orando, que está buscando, que está consagrando. Saia da multidão para ser o diferente na presença de Jesus. Amém? Segunda lição que eu olho aqui, o texto diz que tinha numerosa multidão, mas tinha um cego sentado à beira do caminho e ele ouviu que era Jesus o Nazareno. Ele podia ver, mas ele estava atento ao que estava acontecendo. Nós não podemos dar desculpas para Deus. Eu não vi que era Jesus, não importa. Aquilo que ele tinha para usar como uma capacidade, ele usou para entender que alguma coisa diferente estava acontecendo. Irmãos, nós precisamos aguçar os nossos sentidos espirituais. Quantas vezes Deus está falando, Deus está renovando, Deus está curando, mas nós estamos como se não estivéssemos percebendo nada. Olhando ao léu, ah, que oração, oh, eu preciso ir para casa, ah, não sei se tem jogo hoje, estou com fome. A gente às vezes está ali e não percebendo o que está acontecendo. Esse cego, ele era um mendigo parado à beira do caminho, mas ele conseguiu estar atento ao que estava acontecendo. Deus tem trazido um tempo novo para nós, você pode dizer amém por isso? Deus tem falado diretamente a esta igreja, irmãos. Se você não está percebendo isso, alguma coisa está errada em você. Você precisa despertar, você precisa orar mais, você precisa estar atento ao que Deus tem para você. Ouvindo que era Jesus, aquele que cura, que batiza, que restaura, que renova, que salva, que liberta, ele está agindo nesse lugar. Começa a ouvir o que ele está falando e fazendo no nosso meio. Começa a ver aquilo que ele quer fazer na sua vida. Saia da multidão e esteja atento ao que está acontecendo. Terceiro, eu gosto desse Bartimeu. Porque ele começa a gritar, ei, imagine o negócio, gente. Está todo mundo ali andando. Os discípulos meio como segurança ao lado de Jesus. Dá para entender isso pelo texto, né? Vamos lá, vamos lá. E aí um cara começa a gritar, ei, ô Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí a turma chega e fala, ei, fica quieto, deixa o mestre em paz. Ô Jesus, filho de Davi. Sabe o que é isso? Clamar insistentemente por ele. É não desistir. No primeiro grito, ele foi bloqueado. Alguém chegou e falou, cala a boca. Ele disse, não, calo não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que eu pacto, é clamar insistentemente, até que ele pare, até que ele ouça, até que ele faça, eu vou clamar insistentemente. Às vezes a gente cansa, a gente para, porque desiste. A gente não sabe o tempo de Deus, a gente não sabe a hora que ele vai parar, mas eu quero te dizer, não pare de orar, não pare de acreditar, não pare de esperar com verdade, como esperar aqui como um ato, não como algo passivo, ah, eu vou ficar esperando aqui, não, esperar agindo, esperar crendo e esperar clamando, Senhor, eu não sei quando o Senhor vai responder, eu não sei qual é a hora, eu não sei de que jeito, eu não sei qual é o seu tempo, o meu papel é orar porque o seu é agir, então eu oro enquanto o Senhor decide quando agir. Não desista, em nome de Jesus. Vinculado a isso está exatamente a perspectiva de que alguém chega e diz assim, ei, para, não ora mais não, não grita mais não, não incomode o mestre, se cale. Irmãos, muitas vezes na nossa caminhada com Deus, impedimentos surgirão, barreiras, dificuldades para estar aqui na comunhão com a igreja, dificuldade para orar, pode não ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser o nosso próprio coração, situações ou circunstâncias diversas da vida podem tentar calar a nossa caminhada. E nós precisamos decidir enfrentar isso. Se você não passou por isso ainda, alguém tentando desanimar, alguém tentando te parar, alguém falando que não dá certo, alguém dizendo não vai mais, ou se você não sentiu desânimo, quem nunca sentiu desânimo aqui nesse lugar? Ah, eu não vou, não vou orar mais, não vou na igreja hoje, não vou, não adianta, não dá, ah, eu já orei, já busquei. Tem coisas tentando calar. Qual é a tua resposta para isso? Esse cego dá uma aula para nós. Ah, é para eu me calar? Ele gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É essa a resposta. É para parar? Agora eu vou. Estou sem vontade de orar? Vou falar para você, hoje de manhã. Eu acordei sem vontade de orar. Entrei no carro, normalmente, eu já falei para vocês, eu tiro um tempo de oração daqui no centro, levo uma hora e meia daqui no centro, eu aproveito para orar, para falar, para reclamar, para chorar, para ouvir, para adorar, eu faço tudo nessa uma hora e meia, eu vou indo. E hoje eu falei, eu estou cansado, não quero fazer esse negócio não, vou fazer outra coisa. É. E aí, falei, peraí, é justamente porque eu não quero que eu tenho que fazer. Eu estou sem vontade. Começa para você ver. Começa. Porque normalmente quando a gente está sem vontade, quando a gente se entrega e começa, ah, irmãos, o Espírito Santo vai tomando conta, vai agindo, vai fazendo, sabe por quê? As coisas vêm para impedir, mas o Espírito Santo está lá, não desiste, não, vai, grita aí, clama aí, vai, não pare, não desista, vai insistindo, persevere mesmo em meio às circunstâncias difíceis, em nome de Jesus. Quinto lugar, deixa o que pode te atrapalhar. Olha o que o texto bíblico diz. Versículo 50. Atirando a capa para o lado. A capa representava, claro, a proteção, a segurança, no frio, mas representa também alguma coisa que poderia ser um impedimento do caminho dele até Jesus. Tem coisas que a gente precisa aprender que, quando Jesus nos chama, nós precisamos deixar para trás. Amém? Olha, a capa era pecado? Não era. Pelo contrário, podia ser até útil. Mas tem coisas que são lícitas e no nosso compromisso, na nossa ida a Jesus, elas podem ser um impedimento. O que pode te impedir? Eu não estou dizendo questões que são pecados, eu estou dizendo questões da vida. O que pode hoje ser um impedimento para você ter mais fé, insistir mais, orar mais, buscar mais? O que é? O cansaço? A desculpa do cansaço? A desculpa do lazer? Porque nós temos muitas justificativas. Nós temos muitas coisas sobre nós, como esse cego tinha uma capa, que nos impedem de se levantar rapidamente, agir com decisão e ir ao encontro de Jesus. Deixa o que pode te atrapalhar. Ele está te chamando, vem. Vem, eu estou te chamando, eu estou te buscando, vem para mim, eu estou tentando te atrair a mim. Deixa o que pode te atrapalhar, porque isso pode ser um impedimento para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Essa capa poderia ser exatamente a identificação de um cego, mendigo, parado à beira do caminho. Deixa aquilo que te prende na beira do caminho e vá ao encontro daquele que pode mudar a sua vida. O que mais? Ele era cego. Ele deu um salto, verso 50, e foi até onde estava. Você consegue imaginar a cena? Ele não viu nada. Ele simplesmente decidiu ir ao encontro onde estava Jesus. Irmãos, nós precisamos aprender que ficar olhando para o lado, reclamando da vida, buscando em coisas secundárias, nada disso vai resolver os nossos problemas. Quantas vezes a gente fica ali, ó, rodando, não sai do lugar, não sai do lugar, porque não foi no lugar certo. Está na batalha, às vezes, no casamento, em vez de entender que precisa resolver essa situação a partir de uma visão espiritual, fica ali aumentando o problema no casamento. Percebeu que está fraco espiritualmente, não entendeu que precisa ir para o lugar onde pode ser fortalecido, fica aí, tentando encontrar desculpas. Irmão, vá até Jesus, vá até onde você pode resolver, vá aquele que pode te acolher, vá aquele que está de braços abertos para te receber, vá até Jesus, porque ele é a única saída, é a única resposta, é o único lugar de descanso, é o único lugar onde nós podemos ouvir e seguir sem medo. Vá para Jesus. Ah, pastor, eu já sou crente. Mas nós, crentes, muitas vezes não vamos até Jesus. A gente tenta resolver os nossos problemas por nós mesmos. Uma das minhas coisas na minha lista de oração é: Jesus, me ensina a dependência, porque eu sou um besta. Eu oro assim de vez em quando. Eu acho que eu posso resolver tudo. Eu acho que eu sei como resolver tudo. Eu acho que eu posso pensar como criar uma estratégia para resolver. E aí, muitas vezes, quando eu estou agindo assim, dá tudo errado. Mas quando eu vou para Ele, Ele fala, ele responde, ele recebe, ele dá a resposta. Vá para aquele que pode resolver. Coisas possíveis você resolve, mas aquilo que é impossível, coloca nas mãos de Jesus, porque ele recebe, ouve e responde. Esteja pronto para falar. O que você quer que eu faça? Se eu fosse o Bartimeu, eu ia falar, Jesus, o que o senhor acha? Mas sabe, irmãos, nós precisamos aprender a compartilhar. Não é que Jesus precisa de detalhes, sabe? Antigamente tinha um negócio aí que falava assim, não, você tem que pedir um carro para Jesus, você tem que falar que é a marca, que é a cor, que tem que estar com pneu novo, porque senão pode vir pneu velho. É como se Jesus fosse um bobinho, que eu não entendi, desculpe. Não é isso. É que eu preciso entender aquilo que é a minha necessidade para apresentar, de fato, aquele que pode atender. Veja, quando o rei chama Neemias, Neemias fala, olha, eu quero libertar meu povo, eu preciso de cavalos, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Nós precisamos saber quais são as nossas reais necessidades. Nós precisamos identificar quais são as nossas limitações. Porque é mais fácil olhar para o outro do que olhar para si. Esse cego, na grande oportunidade da vida dele, diz assim, eu preciso voltar a enxergar, eu quero ver. Nós precisamos seguir como este cego, saber quais são as minhas necessidades. Senhor, eu estou precisando aqui, ó, acertar aqui. Senhor, esse pecado aqui está me incomodando, hein? Está meio persistente. Senhor, olha, o Senhor conhece meu coração e sabe como que eu está. O Senhor sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. A gente precisa identificar as nossas limitações para poder chegar na frente dele e dizer, Senhor, eu sou isso aqui, ó. Eu estou precisando da tua intervenção aqui, é nessa área, desse jeito. O Senhor sabe, nós precisamos ter essa consciência, porque se não tivermos, nós nunca vamos receber aquilo que Deus pode fazer em nós. Nós precisamos estar claros nisso. Último lugar, olha o que diz o versículo 52. Jesus disse para ele, a sua fé salvou você. E imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. O maior milagre não foi a cura. O maior milagre não foi voltar a ter visão. O maior milagre foi que esse cego entendeu que o único lugar que ele poderia estar era seguindo após Jesus. É isso. O maior milagre é entender que ele pode me curar e eu creio nisso. Ele pode abrir uma porta de emprego e eu creio nisso. Mas o maior milagre é ele pegar um Assir de Jerônimo Júnior, miserável, pecador, sem vergonha, que precisa da graça, do perdão, do amor, que precisa da cruz, que precisa do amor, da compaixão dele. E é quando eu clamo por essa compaixão, tem compaixão, que a obra salvífica, a obra salvadora dele da cruz vem ao meu encontro. E isso me faz seguir após ele. O maior milagre é você continuar olhando para Jesus, servindo a Jesus e sendo salvo por ele. A tua fé te salvou. É isso que faz. É esse o grande milagre das nossas vidas.